deputados, nós temos que dar início aos trabalhos. Agradecia que fizessem chegar à mesa as propostas que têm para apresentar.
Isto já estava ligado e ia superar para aqui.
Yeah. Então não há mais propostas para entregar?
Já falei.
Não há mais propostas? 5 é muito. Senhores deputados, há ainda deputados que não entregaram as propostas, que eu creio que ainda se estão a trabalhar. Vamos estabelecer como limite 1 minuto 15 para a entrega das propostas. Faltam 3 minutos, está bem?
Lá.
Pois. Yeah. Estou mesmo estranho.
Bom, senhoras e senhores deputados, então vamos dar reinício aos trabalhos. Já estamos na posse das propostas que nos chegaram à mesa. Há 3 propostas de eliminação, sendo que 2 incidem sobre o mesmo objeto, portanto vão ter discussão conjunta. As propostas de aditamento são 4. São diferentes todas, não é?
Não. É a medida 3 do Porto.
Ah, há 2 também
e
iguais.
Também...
Há 2 também iguais, sim.
A medida 4 de Faro, a medida 3 do Porto e a medida 4 de Faro.
De qualquer maneira,
estão 2 a 2.
Pois, portanto, essas também podem ser em conjunto.
Também.
E há 1 proposta de alteração de redação.
Exatamente.
Pronto, então nós vamos começar por discutir e votar as propostas de eliminação, o que significa que se eventualmente uma medida for agora eliminada, se houver propostas de alteração a essa medida, elas ficam prejudicadas, isto é, caem porque, entretanto, a medida já foi eliminada. Por isso é que vamos começar, então, pelas medidas eliminadas. Eu dou a palavra agora, nós vamos começar a discutir a proposta 1 e 2, porque incidem sobre o mesmo objeto. A primeira, Açores, apresentada pelo Círculo dos Açores e Vila Real, e a outra, apresentada pelo Círculo do Porto, Faro, Castelo Branco, Açores e Lisboa, para eliminar a proposta... Não, perdão, é só uma. Vamos, o que está em discussão agora é uma proposta de eliminação apresentada pelos Açores e por Vila Real relativa à medida número 4 do projeto base dos Açores, que foi aprovado há pouco. Eu ia dar a palavra a um senhor deputado que fizesse parte, um dos proponentes desta proposta de eliminação, para... usar da palavra, tem 2 minutos, creio eu, daqui a que eram os 2 minutos, para expor os motivos, para justificar no fundo a proposta, está bem? Não sei quem é que vai, entre dos Açores e Vila Real, é Vila Real, eu não sei o nome, dos Açores, que vai falar, e que é, como é que é, qual é o nome? Raquel Couto, então tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada pela palavra. O Círculo dos Açores, em conjunto com o Círculo da Vila Real, decidiu que seria oportuno eliminar esta medida, pois acreditamos que é contraditória relativamente à segunda medida e porque anteriormente já tínhamos decidido adicionar uma medida que também seria contraditória a esta. Volto a realçar que a medida que pretendemos eliminar é basicamente o aumento de salários e regalias dos deputados, que vai contra a nossa segunda medida e uma que também pretendemos adicionar. Peço desculpa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora dava a palavra também para usar durante 2 minutos ao Círculo Eleitoral dos Açores, se quiser pronunciar-se. Ou outro deputado que se queira manifestar contra a proposta de eliminação. Mas a proposta consta do projeto base dos Açores. Não tem que ser os Açores a falar, mas se estou a ver a inscrição do Porto, presumo que seja para contrariar a proposta de eliminação. Se feito? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Era
Rui,
só para dizer o seguinte. Não considero que haja necessariamente um desacordo entre as duas medidas. Porque apesar de diminuir as regalias e as imunidades, também os salários, subsídios e essas regalias deverão permitir que os seus titulares as exerçam com a maior dignidade possível. Eu acho que esta medida está bem. Logo, não vejo o porquê desta eliminação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, se não há mais no debate desta proposta, nós vamos proceder à votação. E eu perguntava, então... As outras, mas é que as outras são diferentes. Esta é sobre um.
Ah,
está bem. Sr. Romar, vamos já a esta. Senhores deputados, então vamos votar. Eu vou perguntar quem vota a favor da proposta de eliminação do número 4 do projeto base que foi aprovado há pouco. Quem vota contra? Quem vota contra a proposta de eliminação do número 4 do projeto base? Não há votos contra. Quem se abstém? Então, a proposta de eliminação do número 4 do projeto base foi aprovada com 20 votos contra, 12 abstenções e 100 votos... Não, perdão. Com 20 votos a favor, 12 abstenções e não houve votos contra. Isto significa que a medida número 4 do projeto base foi eliminada. Nós agora temos ainda mais duas propostas que incidem sobre a mesma matéria, que é a eliminação do número 1 do projeto base, sendo que só pode haver uma eliminação das medidas previstas no texto base. Isto significa que nós vamos votar esta e aquela que vai ser eliminada será a que tiver mais votos entre esta e esta. Não, está aqui. Eu não sei se estamos todos em sintonia. Nós já votamos uma proposta de eliminação do número 4 do projeto base. Há duas propostas para eliminar o ponto 1 do projeto base. Como só podemos eliminar um, nós temos que votar na mesma estas propostas. Se esta proposta tiver mais votos do que aquela que acabamos por votar, significa que a 4 fica e a 1 é eliminada. Se for ao contrário, assim será. Portanto, esta proposta de eliminação é apresentada pelo Círculo do Porto, Faro, Castelo Branco, Açores e Lisboa. Está aqui. Porto, Faro, Castelo Branco, Açores e Lisboa. Aliás, os Açores têm uma proposta também para eliminar o número 1. Não.
Então, isto... é que se calhar quem apresentou aqui tem que identificar quem propõe, não é o projeto que é eliminado. Quem apresentou esta proposta sozinha?
Ah, pois deve ser. Talvez tenha. Bom, de qualquer maneira não tem problema porque não havendo paternidade da proposta, mas já há, perdão.
Foi faro.
Então, mas, bom, eu acho que de qualquer forma não faz muito sentido porque Faro também subscreve a outra eliminação, a outra proposta, certo?
Então pronto,
aqui os Açores é que não propõem a eliminação do número 1, portanto aqui sai Açores. E esta deixa-se cair porque...
Está aqui. Já está.
Vocês também subscrevem a outra proposta. Então vamos votar a proposta de eliminar o número 1 do texto base.
Discussão.
Ah, não, vamos passar à discussão. Eu vou dar 2 minutos a quem quiser inscrever-se, dos proponentes, Porto, Faro, Castelo Branco ou Lisboa. Um destes senhores deputados pode usar da palavra, sendo que nós vamos utilizar aqui o princípio da rotatividade. Portanto, há pouco falou o Porto, agora poderia falar outro. Tem que ser subscritor da proposta. É Castelo Branco? Então, faça favor, senhor deputado.
Já foi dito anteriormente, quando o Círculo dos Açores foi questionado, que nestas eleições no voto eletrónico está sempre presente o perigo de daquiamento, como tinha dito o senhor deputado do Porto, se não estou em erro. E pensamos que isso é um grande perigo para a democracia e está a pôr em perigo, pronto, a democracia do país ao propormos este voto eletrónico. Obrigado.
Senhores deputados, respeitando o princípio do contraditório, eu daria a palavra agora a um dos senhores deputados que se quisessem inscrever para contrariar esta proposta de eliminação. E está inscrito o senhor deputado dos Açores, Guilherme Silva.
Muito obrigado. Como nós já tínhamos respondido ao FAR, se não me engano, o facto de poder haver um aquiamento ao site, também não, mas isso não, se fosse com as urnas, com a tradicional votação, também pode haver essas falsificações de votos, por isso nós não compreendemos a vossa proposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estou a ver muitas inscrições, mas o que acontece é que o regimento o que diz é que são 2 minutos, não sei se ele não está a acumular o tempo, não, mas também não tem importância. Vamos fazer um esforço de síntese e eu vou dar a palavra a Lisboa e Faro para em 2 minutos os dois dizerem alguma coisa. Lisboa, então.
A meu entender, essa medida não tem sentido. Não é que os votos feitos a papel não possam ser manipulados, mas uma votação feita a computador, feita a pensar por sistemas, pode ser muito mais facilmente manipulada. Eu Eu, para conseguir manipular uma eleição feita em papel, é muito mais complicado, é de extrema complicação do que ser feito com uma votação eletrónica, que é muito fácil, tendo em conta as últimas notícias que temos na atualidade sobre isso, falando nos Estados Unidos e na Rússia. Os Estados Unidos é dos países mais poderosos do mundo, com os melhores sistemas eletrónicos do mundo, informáticos. Há uma dúvida sobre a interferência da Rússia nas eleições? E também podemos tocar em outros casos. No outro dia, há uns dias, foi roubado parte de um filme da Disney. E a Disney é só das maiores empresas que existe na escala mundial. Por isso, uma coisa feita em Portugal ou noutro país qualquer é muito fácil de manipular, está bem? Obrigado a todos.
Obrigado. Não deixe estar a acumular o tempo. Obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Eu tenho ainda uma inscrição de Faro sobre este assunto e, se calhar, depois de Faro falar, eu daria a palavra aos Açores se quisessem depois contrariar também o que foi dito agora. Portanto, é a palavra à Sra. Deputada Bruna Lopes.
Vocês falam na rapidez da divulgação dos resultados, mas é o que eu digo, em Portugal, a votação das urnas, o fecho das urnas e a divulgação dos resultados não distam mais de 4 horas, por isso não se verifica num país com a dimensão de Portugal. Para além do mais, há o risco de hackearem, da pirataria, e não se verifica. E acho que dezenas de milhares de euros é bastante para um país que está em crise como Portugal, e acho que é... Desculpem lá a expressão, mas acho que é estúpido estarem a gastar esse dinheiro enquanto há coisas que fazem mais falta para o país.
Sr. Deputado Guilherme Silva, quer usar a palavra para... é a senhora deputada. Qual é o nome?
Queria só dizer, em relação àquilo que disseste sobre a interferência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos da América, a interferência não teve a ver com a contagem dos votos, mas sim com a propaganda feita em relação aos e-mails da Hillary Clinton. Relativamente ao preço, achamos que Portugal, o preço é o tamanho de Portugal. Portugal pode ser um país pequeno, mas não é pequeno demais para poder também evoluir. E apesar de haver a possibilidade dos hackers, as notícias que ouvimos relativamente a ciberataques são muito grandes porque são tão pequenos. O número de ciberataques é tão pequeno relativamente à quantidade de vezes e ao número exponencial de tecnologias que existem ao longo do mundo. Portanto, acho que em termos de pessoas mais idosas, o facto de não saberem lidar com tecnologias não tem nada a ver, porque cada vez mais há uma sensibilização para as tecnologias e as pessoas idosas muitas vezes têm problemas de mobilidade e não conseguem ir às urnas e deixam de votar por não conseguirem sair de casa. Devido a isto, acho que... E também alunos, estudantes universitários que não podem estudar, não podem votar porque não estão perto das suas urnas. Queria que tivessem isso em consideração. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Raquel Couto. Estando terminada a discussão, nós vamos proceder à votação da proposta de eliminação do número 1 do projeto base. Eu recordo que o número 1 refere o seguinte: possibilidade de voto eletrónico, desenvolvendo a noção de uma e-democracia que possibilitaria uma cidadania mais participativa e empenhada. E, portanto, perguntava aos senhores deputados que votam a favor da proposta de eliminação do número 1 do projeto base, que levantem o braço. Proposta de eliminação. Nós estamos a votar a proposta de eliminação do número 1 do projeto base. Portanto, eu perguntei quem vota a favor, que levante o braço, quem vota a favor da eliminação do número 1 do projeto base. Quem se abstém? Quem vota contra? Bom, então nós temos o seguinte resultado. Esta proposta foi também aprovada, teve 18 votos a favor, 7 abstenções e 7 votos contra. Isto significa que a proposta de eliminação do número 4 teve 20 votos a favor, esta só teve 18 votos a favor. O que diz o regimento é que, só podendo ser eliminada uma medida base, significa que a medida que vai ser eliminada foi aquela que recolheu mais votos a favor, que neste caso é o número 4. Portanto, o número 4 do projeto base foi eliminado.
Exatamente, é isso mesmo.
E agora passamos a ter apenas três medidas no projeto base, que é o número 1, o número 2 e o número 3. Este 4 foi eliminado. Não há dúvidas? Então agora vamos passar para a outra parte das propostas de alteração. Só há uma proposta, creio eu. Só uma, não é? Há uma proposta de alteração de redação proposta pelo Círculo da Guarda sobre a medida número 2. O texto de alteração é o seguinte: acabar com regalias, imunidades e subvenções vitalícias. O número 2, o que diz é diminuir as regalias e imunidades dos deputados e acabar com as subvenções vitalícias. Eu aqui presumo que se refiram também aos deputados, naturalmente, na proposta, não é?
Sim.
E, portanto, era substituir a palavra diminuir por acabar. Certo?
Sim.
Podemos proceder, então, à discussão desta proposta. Eu pergunto ao Círculo da Guarda se quer usar da palavra para defender a proposta e depois daria a palavra a quem quisesse contrariar a proposta, está bem? Tem a palavra, então, a senhora deputada?
Posso começar? Nós achamos que ser deputado é uma profissão como qualquer outra e normalmente as profissões não usufruem de qualquer regalia, então os deputados também não devem usufruir de certas regalias. É só isso. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu não sei se alguém dos Açores quer falar, a senhora deputada.
Nós tínhamos pensado em acabar com as regalias, mas nós chegámos à conclusão que os deputados representam o nosso país e precisam destas regalias para poder exercer o seu trabalho, pois é o nome do país que está em jogo, ou seja, não procuramos acabar com elas, mas sim diminuí-las, para que eles sejam iguais a nós, mas possam exercer o seu trabalho, porque senão representar-nos. Obrigada.
Muito bem. Pois, mas é que nós assim nunca mais saímos daqui. Para já ainda é ao princípio da rotatividade, sendo que o Porto já usou a palavra na primeira proposta. Eu vou abrir uma exceção, mas é porque senão nós estamos aqui... mas eu vou dar-lhe a palavra ao Sr. Deputado.
Com licença, então. Bom, era só para dizer o seguinte. Estou de acordo quanto ao fim das regalias. Não estou de acordo, é quanto ao fim das imunidades. As imunidades foram criadas quando Portugal assinou o Tratado de Viena em 68, com o objetivo de proteger os deputados caso estejam num país estrangeiro onde as leis sejam piores ou esse país esteja em situação de guerra. Logo, acho que as imunidades podem ser muito úteis e bastante necessárias durante o período em que o deputado está no estrangeiro. Obrigado.
Sr. Deputado, essa devia ser o objeto da proposta de alteração que não chegou à mesa, porque o que está em discussão é saber se no texto base fica acabar com as regalias e imunidades ou diminuir as regalias e imunidades. Teria sido uma boa oportunidade ter feito essa proposta na altura certa, não fez, mas ficou registro de qualquer forma. Eu não sei se os Açores querem ainda usar a palavra também com o mesmo tempo que foi atribuído ao Sr. Deputado do Porto. Sim, não querendo, então tem a guarda a palavra.
Que tanto os deputados podem representar o nosso país, Mas os médicos voluntários, o exército, também representam o nosso país e não é por isso que tem que essas profissões, porque os portugueses representam Portugal, é isso. E não é por isso que essas profissões também usufruem de regalias e benefícios e não é por isso que os deputados também devem usufruir de certas regalias e certos benefícios. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós vamos então proceder agora à votação de uma proposta apresentada pelo Círculo da Guarda para alterar a medida número 2 do projeto base, que dizia diminuir as regalias e imunidades dos deputados e acabar com as subvenções vitalícias. A proposta da Guarda, do Círculo da Guarda, em vez de diminuir, acabar com as regalias e imunidades dos deputados e acabar com as subvenções vitalícias. Vamos votar. Quem vota a favor? Nós estamos a votar a proposta do Círculo da Guarda. Quem vota a favor, faça o favor de levantar o braço. Quem se abstém? Lisboa não pode votar a favor e abster-se ao mesmo tempo. Você tem um voto. Mas a senhora deputada acho que não votou há pouco. O senhor deputado é que votou. Então agora pode votar. 5 abstenções. E quem vota contra? A proposta foi rejeitada com 20 votos contra, 5 abstenções e 7 votos a favor. Portanto, o texto mantém-se aquele que os Açores trouxeram para discussão e que foi aprovado na generalidade. Propostas de alteração. Agora vamos para as propostas de aditamento. Ora, nós temos 4 propostas de aditamento, sendo que a proposta que saia daqui só pode ter no máximo 5 pontos. Nós temos agora, até agora, 3 pontos, porque um deles foi eliminado e os Açores, no texto base, tinham 4 propostas. Portanto, destas 4, só 2 poderão ter acolhimento, eventualmente, se forem aprovadas. E nós vamos seguir o mesmo método que foi utilizado há pouco, que são as propostas que obtiverem mais votos a favor que ficarão depois consagradas no texto. Nós temos Açores e Vila Real a fazer, portanto, a pretender o aditamento do número 3 do Círculo do Porto. Não sei se não há mais nenhuma do Círculo. Depois temos uma proposta dos Açores, do Porto, Castelo Branco, Faro, Vila Real e Lisboa, a propor o aditamento da medida número 3 do Círculo do Porto. Portanto, é a mesma proposta, vai no mesmo sentido, que é aditar a medida número 3 do Porto. E depois temos uma proposta do Círculo da Guarda, que pretende aditar o número 4 do Círculo de Faro. E temos ainda uma proposta subscrita pelo Círculo do Faro e da Guarda para aditar a proposta número 4 do Círculo do Faro. Portanto, nós, sendo iguais, nós vamos fazer a discussão e a votação em conjunto. Eu daria a palavra, vamos discutir primeiro a proposta de aditamento feita pelos Açores e Vila Real sobre o aditamento de número 3 do Círculo do Porto. Aquelas observações que eu fiz há pouco por causa do limite deixou de existir porque só, afinal, eram 4 propostas, mas incidindo sobre a mesma matéria vão-se reduzir apenas a 2, o que significa que se estas propostas de aditamento forem aprovadas, elas podem as 2 constar do projeto base, uma vez que uma delas foi eliminada e, portanto, não corremos o risco de ultrapassar o limite das 5 medidas. Eu dava a palavra a quem se quiser pronunciar a defender esta proposta de aditamento do número 3 do Círculo do Porto a qualquer um destes distritos que são os subscritores das propostas: Açores, Vila Real, Porto, Castelo Branco, Faro e Lisboa. Um destes senhores deputados pousado a palavra na defesa da proposta. Castelo Branco? Senhor deputado, faça o favor.
Agradeço a palavra. Gostaria de defender, já que o Círculo do Porto não pode mais intervir por ter excedido o seu número de intervenções, que qualquer deputado, Um deputado é uma pessoa, e tal como é uma pessoa, é um português, e tal como todos os outros portugueses, deve ter os mesmos direitos. E se ele cometeu um crime esteja em causa a sua ida para a prisão, ele não pode ser impedido simplesmente por ter uma profissão que ele quer ser deputado. Portanto, que tal como está aí o nosso nome, Castelo Branco está de acordo com esta medida e como isso defendi. Obrigado.
Eu não sei se alguém quer usar da palavra para contrariar a proposta que foi apresentada e que está em discussão. O Porto continua a ter direito à palavra. Isto precisava era ter alguma rotatividade para não serem sempre os mesmos. Portanto, não estava a dizer que não tinha direito à palavra. Eu também não gosto de cortar a palavra a ninguém. Mas não havendo ninguém que queira contrariar a proposta, nós vamos proceder à votação.
Exatamente.
Então vamos votar a proposta de aditamento da medida número 3 apresentada pelo Círculo do Porto.
Houve uma colega que saiu, podemos fazer votação sem ela?
Ela disse que se abstinha.
Não sei, é só porque... não sei.
Nós não vamos considerar essa abstenção, porque o voto é voto no ar e, portanto, não vamos é considerar o voto, eu não esteve presente na votação. Mas a okay. Votação tem que ser feita, não vamos estar aqui à espera.
Ok, obrigada.
Vamos considerar assim, está bem? Quem se abstém, podem baixar os braços, por favor. Quem se abstém? Quem vota contra?
Não, a gente não votou.
Duas. Falta uma pessoa.
Mas mesmo assim, se eu votar de 24, 24, com uma 25, tinha que haver pelo menos 17.
Nós vamos ter que repetir a votação, porque aqui a numeração não está a dar certo. Eu peço que levantem o braço o máximo que possam. Quem vota a favor? Vamos lá ver o quanto está mais. Quem se abstém? Podem baixar os braços, por favor. Quem se abstém?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora já dá 6.
Quem vota contra?
Está certo.
Ok. E sim. Ok. O Sr. Deputado absteve-se.
Sim.
O Sr. Deputado anunciou agora que se absteve, já estava na sala, portanto vamos considerar também o voto da Sra. Deputada. Então, a proposta foi aprovada, teve 22 votos a favor, 3 votos contra e 7 abstenções. Esta proposta de aditar o número 3 do projeto do Círculo Eleitoral do Porto foi, portanto, aprovada. Vamos agora passar a uma proposta que é subscrita pelo Círculo da Guarda e pelo Círculo de Faro. E, portanto, como tem o mesmo objeto, que é editar o número 4 do Círculo de Faro, do que consta a medida 4 apresentada pelo Círculo de Faro. E nós vamos abrir então discussão. Eu dou a palavra, sobretudo aos subscritores, Guarda ou Faro. Querendo falar, é Faro?
Então, nós achamos que devemos adicionar esta medida, pois vai um bocadinho assim à solução deste problema, e não só deste problema, também ajuda um bocadinho a solução de todos os temas debatidos todos os anos no Parlamento dos Jovens, porque o Parlamento dos Jovens é um evento que acontece todos os anos, mas não é assim uma coisa oficial, não é uma coisa... É muito da opção, cada escola... As escolas só aderem se quiserem, é por opção. Então queríamos criar uma coisa mais oficial, não só para... os jovens poderem ter mais, mais envolvimento e mais participação nas decisões nacionais, porque o Parlamento dos Jovens não é propriamente a melhor oportunidade, é uma oportunidade muito escassa, porque, por exemplo, eu posso andar numa escola que não adere ao Parlamento dos Jovens, mas que quer ter uma influência nas decisões e transmitir as minhas ideologias às outras pessoas para poder resolver certos problemas. E já que o tema este ano é Constituição, tu tens uma palavra a dizer, acho que todos os anos os jovens têm um direito de ter a sua palavra. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguns deputados que querem escrever para fazer uso da palavra, obedecendo ao princípio do contraditório. Não há inscrições? Podemos votar então esta proposta? Então, senhoras e senhores deputados que votam a favor do aditamento do número 4 do Círculo de Faro, podem levantar o braço, por favor. Aquela, a senhora deputada está a contar ou está a votar? Então podem baixar os braços, por favor. Quem se abstém? Duas abstenções. Podem baixar os braços, por favor. Quem vota contra? A proposta também não tem interferência. A proposta foi aprovada com 25 votos a favor.
Não. Eu fiz mal as contas. Não, sim, é sim.
23?
Não,
25. Com 25 votos a favor, 5 contra e 2 abstenções. O que significa que o número 4 do projeto apresentado pelo Círculo de Faro fica a fazer parte integrante da proposta base. E agora estamos já na posse do texto final que acabamos de votar. Fica então assim, os deputados, agora já não é do Círculo dos Açores, porque já é a Assembleia da República, é a segunda comissão, perdão, recomenda à Assembleia da República a adoção das seguintes medidas. Ponto 1, que era o ponto integral que constava do projeto base, portanto não vou ler. O segundo ponto foi objeto de alteração com uma proposta que aqui foi votada e passa a ter a seguinte redação. Não, esta de alteração foi aprovada. Não, não. Foi? Foi rejeitada, foi. Então o número 2 mantém-se, o número 3 mantém-se e depois o número 4 passa a ser o número 1 apresentada pelo Porto e o número 5 passa a ser o número 4 apresentado por Faro. É assim. Muito bem, está a votação feita. Não houve empates, portanto, passamos à frente. Agora era a altura de fazer a pausa para o lanche. Nós estamos mesmo muito atrasados.
Não, já recuperamos.
Já está recuperado. Pronto, nós terminamos agora esta fase do debate. Vamos passar agora à outra parte que tem a ver com as perguntas. Nós vamos hoje aqui selecionar as perguntas a apresentar no plenário. Nós vamos ter que selecionar 3 das perguntas apresentadas, não sei quantas foram, são 3 só?
Não, já, Castelo Branco, Faro e Guarda, faltam os outros círculos eleitorais.
Ah, não, pois, porque aqui não havia prazo. Portanto, aquilo que eu pedi aos senhores deputados é que quem tivesse propostas de perguntas para entregar à mesa, que fizessem chegar à mesa. Não há mais propostas de pergunta? Ainda, a Vila Real vai entregar uma pergunta ainda, é? Está bem, a gente vai dar um minutinho. Senhores deputados, o Círculo do Porto não vai apresentar a pergunta, não? Ah, está bem.
Como é que é? Senhores deputados, então nós temos 6 perguntas apresentadas. Vamos agora proceder a uma pequena discussão sobre cada uma delas. A primeira pergunta é apresentada pelo Círculo Eleitoral dos Açores. Eu vou tentar ler, porque a letra não... Diz assim... Tendo em conta que as férias escolares são definidas segundo feriados religiosos, como por exemplo Natal e Páscoa, que nas escolas são lecionadas disciplinas religiosas que os representantes participam nos exercícios das suas funções em cerimónias religiosas, que é concedida a tolerância de ponto quando um chefe religioso visita o país, será que o nosso país é laico? Esta é a pergunta apresentada pelos Açores. Eu acho que nós vamos fazer como fizemos há pouco as propostas. Eu vou dar a palavra ao subscritor da pergunta, para o caso de a querer fundamentar, e depois dar a oportunidade de alguém exercer o direito contraditório. Sr. Deputado Guilherme Silva, quer usar a palavra? Faça o favor. Sr. Deputado dos Açores, que vai usar da palavra.
Obrigada pela palavra. A nossa pergunta foi feita a pensar no facto que, apesar de constitucionalmente Portugal ser um país laico, ou seja, separado da religião, separado da Igreja, existem muitos feriados, tolerâncias de ponto, agora recentemente com a visita do Papa, disciplinas, quer sejam na opção ou não, nas escolas e também férias com denominações religiosas, e tudo isso indica que Portugal não é de facto um país laico. Aquilo que queremos saber é, na opinião dos deputados, o que é que eles acham disso, se eles acham que está certo e acham que é justo para aqueles que não são católicos terem que, digamos, suportar, peço desculpa, terem que suportar que o Estado tenha prioridade em relação a religiões. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Não sei se alguém quer exercer a palavra, o uso da palavra para o contraditório. Senhor deputado de Lisboa. É? Pode.
Eu acho que na questão do Estado ser laico ou não, ele continua a ser laico. O grande problema que eu vejo aqui é Portugal é um país que se fundou com o cristianismo. É um país que viveu durante quase toda a sua história com o cristianismo. O Estado só se separou da Igreja pela primeira vez em 1910, com a implantação da Primeira República. Durante o Estado Novo voltou a unir-se à Igreja e depois de novo em 1974 a separar-se da Igreja. O que é que isto significa? Que a Igreja está muito ligada a Portugal e o dever do Estado também é ter algum respeito pela Igreja, porque a Igreja é uma instituição que está completamente ligada. Não é uma questão de desprezar outras religiões, mas Portugal é um país maioritariamente católico, maioritariamente. E eu acho, tal como nas assembleias nós decidimos tudo pela maioria, é normal que talvez temos um país que maioritariamente defende e acredita no cristianismo, é normal que queira celebrar a sua religião. É claro que podem achar que há algum desprezo das outras religiões, mas não é. É uma questão de respeito. O Papa veio a Portugal. É uma questão de respeito, dar tolerância de ponto. E também eu acho que não seja para ninguém uma questão de suportar. Ninguém é obrigado a ir à missa, ninguém é obrigado a ir à igreja. É uma questão de... é menos um dia para trabalhar e para ir à escola. E eu acho que, pelo menos, se não estiver errado, eu acho que toda a gente gosta de ter de vez em quando um feriado, mesmo que não seja religioso, para descansar. Eu acho, esta é a minha opinião, mas obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, vamos proceder à votação desta pergunta. Eu recordo que nesta fase, na votação das perguntas, só se vota a favor. E, portanto, só se contam os votos a favor. E, portanto, o que significa que serão apuradas das seis que aqui estão, as três que tiverem... São três daqui, não é? As três que tiverem mais votos a favor. Portanto, eu perguntava, quem vota a favor da proposta de pergunta apresentada pelo Círculo dos Açores, faça favor de levantar o braço. A proposta recolheu 11 votos a favor.
Penso que não há grande coisa a justificar, mas gostava de realçar que é um perigo iminente para Portugal. Caso este armazém de resíduos nucleares venha a ser construído, é um grande risco, porque Almaraz, não sei se já repararam, situa-se mesmo muito perto da fronteira. E então nós, deputados do Círculo Castelo Branco, que estamos tão perto, gostaríamos de levar esta medida para perguntar aos deputados o que será feito em defesa de Portugal e também muito da nossa região. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Pedro Nogueira. Não sei se alguém quer usar da palavra nesta pergunta. Acho que ela é pacífica. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado pela palavra. Não é? Era só para dizer o seguinte. Não é, é sempre uma questão difícil, até porque, apesar de estar perto da fronteira, o território é espanhol. Logo entramos num conflito de soberania. Não sei até que ponto o governo português pode agir em prol desta situação ou não. Era isso. Obrigado.
Muito bem. A pergunta não é exatamente... A pergunta é saber o que é que o Governo pretende fazer em caso de acidente. Mas cá, fazer cá. É, são planos de emergência e a pergunta é nesse sentido. Só para esclarecer. Era isto, não era? Mas quero usar a palavra, Sr. Deputado. Então, vamos proceder à votação desta pergunta. Quem vota a favor, faça o favor de levantar o braço. A proposta apresentada por o Círculo de Castelo Branco obteve 23 votos a favor. Vamos passar agora à proposta de pergunta número 3, que é apresentada pelo Círculo Eleitoral de Faro, e que diz o seguinte: qual foi a utilização ou o impacto dos projetos de recomendação aprovados nos anos anteriores? Presumo que seja no âmbito do Parlamento Jovem, portanto. Não sei se Faro quer apresentar a pergunta. Mas querem ou não? Faça.
Então, acho que todos temos um bocadinho de curiosidade em saber o que é que nós estamos aqui a discutir agora e nas sessões escolares e nas sessões distritais. Para onde é que vão parar essas medidas? Porque pelo menos eu, vou ser sincera, não dei muito ao trabalho de me informar e saber se alguma delas foi cumprida, mas nós já colocámos esta pergunta 3 vezes a todos os deputados, não só que foram às sessões escolares, mas também às sessões distritais, e as nossas respostas foram do género: não sei, por acaso não estou informado sobre isso, não faço a mínima ideia, coisas assim do género. Por isso queremos tentar outra vez, porque como a minha colega Bruna tinha dito ainda há bocado, o que nós estamos a fazer não é em vão. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém quer usar a palavra para contrariar. Não. Então, vamos proceder à votação da pergunta apresentada pelo Círculo Eleitoral de Faro. Quem vota a favor, levanta o braço, faz favor. A proposta de pergunta teve 20 votos a favor. Eu acho que se calhar era melhor pôr aqui o número de votos para depois a gente ver.
Estou a fazer isso.
Ok. Vamos passar agora à proposta de pergunta número 4, que é apresentada pelo Círculo Eleitoral da Guarda, e que diz assim: em média, quantas recomendações ou medidas aprovadas nas sessões do Parlamento dos Jovens são consideradas ou entraram em vigor? Eu não sei se a Guarda quer apresentar a pergunta. Se quiser, a Sra. Deputada, faça o favor.
Nós achamos que vai ter um encontro da medida...
Sra. Deputada, peço só desculpa. Alguém consegue fechar aí a porta, que deixa de se ouvir. Obrigado. Peço desculpa, Sra. Deputada, até a palavra.
Nós achamos que a nossa pergunta vai ter um encontro da pergunta de Faro. E também seria bom nós, jovens, saber qual é o nosso impacto na vida política através destas sessões. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos proceder à votação, então, desta pergunta. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. A proposta recolheu 7 votos a favor. Vamos passar agora à pergunta número 5, que é apresentada pelo Círculo Eleitoral do Porto, cujo texto é o seguinte: como é que o Partido Comunista, que defende uma ditadura proletariado, se encaixa numa democracia? Não sei se o Porto quer apresentar a pergunta, se não.
Antes de mais, obrigado pela palavra. Sempre me fez alguma confusão como é que um partido que o comunismo, segundo Karl Marx, defende a ditadura do proletariado, sempre me fez alguma confusão como é que se encaixava numa democracia. Daí esta mesma pergunta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então vamos proceder à votação. Quem vota a favor da pergunta, faça a favor de levantar o braço. 2, 3, 4, 5, 7. A proposta recolheu 7 votos a favor. Nós temos neste momento, pelos vistos, duas propostas já com 7 votos. Provavelmente vamos ter que fazer o desempate, mas só se houver necessidade, porque se elas não ficarem dentro das 3 mais votadas, não haverá necessidade. Vamos então agora passar à pergunta número 6, que é a última. É apresentada pelo Círculo Eleitoral de Vila Real, cujo teor é o seguinte. Qual é a sua opinião em relação à Constituição Portuguesa e o que faria para a melhorar? Vila Real pretende usar da palavra. Faça a favor, senhora deputada.
Então, como todos nós aqui sabemos, o tema que nos foi proposto este ano é um tema muito complexo e que nos pode ter causado algumas dificuldades e nós queríamos colocar ao deputado a pergunta que nos foi colocada a nós, para saber também a opinião de um político mais experiente, porque nós não temos a mesma experiência que um deputado tem, como é óbvio, e esta pergunta também visa saber a opinião de um deputado. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos votar então a pergunta proposta pelo Círculo Eleitoral de Vila Real. Peço aos senhores deputados que votam a favor, o favor de levantar o braço. A pergunta apresentada pelo Círculo Eleitoral de Vila Real recolheu 9 votos a favor e já estamos então em condições de selecionar as perguntas que foram mais votadas. Nós podemos selecionar das que foram apresentadas, que são 6, 3 delas, e então será Castelo Branco, porque teve 23 votos a favor, Faro, 20 votos a favor, Açores, 11 votos a favor. De fora ficam a pergunta da Guarda, que teve 7 votos a favor, a pergunta do Porto, que teve 7 votos a favor, e a pergunta de Vila Real, que teve 9 votos a favor. Portanto, depois disto, estamos em condições de encerrar os trabalhos. Da minha parte, despeço-me dizendo que espero que os trabalhos continuem a correr bem, que amanhã também corram bem. Não sei se o meu colega, o Sr. Deputado João Torres, quer dizer mais alguma coisa. Então, bom trabalho para vocês e até amanhã.